Inglês a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 28 de agosto. Foi o dia em que o último dos grandes reis zulus, Cetshwayo, foi capturado pela Grã-Bretanha no final da guerra do seu reino contra os britânicos. Foi em 1879. Hoje, aqui em Washington, 26 graus centígrados, há uma ameaça de chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Novo primeiro-ministro britânico suspende o Parlamento entre meados de setembro e meados de outubro, em causa a saída da União Europeia. Os Estados Unidos reiteram que sanções ao Irão serão levantadas só após um novo acordo nuclear. Como sempre, os primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão são dedicados à Angola. O Parlamento angolano prepara-se para afastar Xisé dos Santos.
É um passo para, em definitivo, empurrar a família dos Santos fora do xadrez político, pelo menos ao nível do MPLA.
Mas será que a família dos Santos aceita isso? Vamos ter uma opinião. No Namibe, uma autópsia provou que um homem detido pela polícia foi espancado até à morte. Agora, há prisões.
Ficou provado que, de facto, o malogrado, a causa da sua morte é espancamento. Os agentes em causa já foram detidos, já se fez uma busca.
No Kwanza Sul, no município de Celos, há um aviso que fazendas podem ser expropriadas. Vamos explicar porquê. Vamos até ao norte, ao Soio, falar de saúde. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Para já as notícias com o Álvaro Lugero de Andrade.
A rainha de Inglaterra, Elizabeth II, acedeu ao pedido de Boris Johnson para suspender o Parlamento Britânico entre a segunda semana de setembro e 14 de outubro. Na prática, isto significa que os deputados britânicos terão um tempo bastante limitado para votar medidas que possam prevenir uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Observadores apontam que este é o objetivo do primeiro-ministro Boris Johnson, que anunciou na sua posse que deixaria a União Europeia com ou sem acordo a 31 de outubro. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, considerou a prolongação de um ultraje constitucional e disse que o objetivo é impedir o Parlamento de debater o Brexit e cumprir o seu dever. Por seu lado, o líder do Partido Trabalhista na oposição, Jeremy Corbyn, afirmou que o plano de Johnson é um escândalo e uma ameaça à democracia.
O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zarif disse que o seu país não deseja um aumento de tensões no Médio Oriente. Falando hoje, durante uma visita ao Japão para conversações com o primeiro-ministro Shinzo Abe, Zarif disse que o Irão acredita que todas as nações devem poder exercer os seus direitos ao abrigo da lei internacional. O chefe do governo japonês, recorde-se, visitou Teherão no início do ano para tentar mediar entre o Irão e os Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse ontem que o Irão não deve esperar o levantamento de sanções sem um acordo global e inclusivo. Ontem, o presidente iraniano, Hassan Rouhani, disse que só se encontrará com o presidente americano, Donald Trump, se os Estados Unidos levantarem as sanções ao Irão. Hoje, o Departamento do Tesouro americano incluiu dois grupos empresariais iranianos na sua lista de sanções, acusando-os de estarem envolvidos no programa de mísseis iranianos.
Na Zâmbia, um líder da oposição foi preso hoje sob a acusação de difamar o presidente Edgar Lungu. Chisimba Kambwili, líder do Congresso Nacional Democrata, disse no vídeo que cães da zona de Shawana não se cansam de viajar, numa aparente referência ao bairro da Lata, onde o presidente Lungu vivia. Lungu esteve na Índia na semana passada e agora está em Tóquio para uma reunião de líderes africanos com o governo do Japão. Kambwili foi interrogado durante 2 horas antes de ser formalmente detido sob a acusação formal de difamar o presidente, disse um porta-voz da polícia.
11 pessoas morreram no sul do Tchad em confrontos envolvendo pastores e agricultores. O governador da província, Moyen Chari, disse que 8 pastores e 3 agricultores foram mortos devido a uma disputa sobre a destruição de campos agrícolas. Nesta zona do Soal, os confrontos entre pastores e agricultores têm vindo a ocorrer com maior acidência em disputas de terras.
O presidente americano Donald Trump declarou o estado de emergência em Porto Rico antes da chegada da tempestade tropical Dorian, que poderá converter-se hoje em furacão ao passar pelo sudoeste da ilha. A ordem autoriza o Departamento de Segurança Nacional e a Agência Federal para a Gestão de Emergências a coordenarem as ajudas de emergência à ilha devastada pelo furacão Maria em 2017. Entretanto, hoje Trump considerou no Twitter Porto Rico um dos lugares mais corruptos da Terra e disse que o sistema político está quebrado e chamou os seus líderes de corruptos e incompetentes. Ainda assim, o presidente escreveu que ele, citamos, é o melhor que pode ter acontecido a Porto Rico e disse que está a acompanhar de perto a passagem de Dorian.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde a Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Nacional agendou para o início do próximo mês de setembro uma audição sobre a ausência prolongada da deputada Velvitia dos Santos, Tizé, nas reuniões plenárias e trabalhos do Parlamento. O presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Justino Pinto de Andrade, confirmou ao Jornal de Angola haver internamente um processo disciplinar contra Tizé dos Santos devido às suas ausências e prolongadas e reiteradas ausências da deputada. Mas para um analista angolano, o afastamento da família dos Santos da cena política pode ainda não estar terminado. Coque Mukuta.
Segundo o jurista Manuel Pinheiro, o regimento da Assembleia Nacional esclarece que o deputado pode perder um mandato quando exceder o número de faltas previstas pela lei. E que, no caso em concreto, as consequências deste processo será a expulsão da deputada por indisciplina pelo facto de se manter ausente nas plenárias do Parlamento angolano.
A única consequência só será na esfera jurídica mesmo da própria deputada que possivelmente venha. Dado por indisciplina, por excesso de falta à Assembleia Nacional, às sessões da Assembleia Nacional.
A deputada, em áudios publicados nos meses passados nas redes sociais, alegou estar a ser perseguida pelo executivo de João Lourenço. Entretanto, o politólogo Rui Candov afirma que, caso venha a ser expulsa, fica assim afastada na totalidade da família de José Eduardo Santos na política angolana.
É um passo para, em definitivo, empurrar a família dos Santos fora do xadrez político, pelo menos ao nível do MPLA.
Candov diz não acreditar que a família dos Santos seja retirada da política sem qualquer resposta.
O facto é que ele deu a sua vida pela política de Angola. Não parece que alguém que tenha feito esse investimento colossal vá se retirar assim, sem dar ao menos uma luta, entre aspas, ou pelo menos sem apresentar os seus argumentos. De modo que eu penso que, se não for pelo MPLA, há de ser por qualquer uma outra organização, nem que seja no sentido de apoiar movimentações políticas e até candidatos que venham surgir já agora nas autarquias e, quem sabe, na constituição de um partido num futuro muito próximo.
Koki Mukuta, Luanda.
Sem dúvida uma questão a continuar. E agora vamos para o Namibe. Dois agentes da polícia foram presos na sequência da morte de Tanto Mutitu, de 28 anos de idade, que terá sido espancado numa cela da polícia de São Nicolau. Foi um caso que nós abordámos aqui na Voz da América e, na altura, a família disse que não iria recolher o corpo ou proceder ao funeral caso não houvesse averiguação. A família disse na altura que o corpo de Tanto apresentava ferimentos e havia sangue nas paredes da cela onde tinha sido detido. Pois agora há desenvolvimento nesta questão. Armando Chicoca.
Joaquim Abílio, um dos advogados constituídos pela família lutada, disse à Voz da América.
Tivemos que aguardar o resultado da autópsia e fomos comunicados junto da direção provincial do SIC de que o resultado já havia chegado e que encaminharam o mesmo exame para a PGR. Já procuramos o digno magistrado do Ministério Público, que nos informou acerca do resultado e que ficou provado que, de facto, o malogrado, a causa da sua morte é espancamento por agentes da autoridade. É um caso gravíssimo. Situação desse género não se pode repetir, não se pode repetir mais no nosso país.
A Voz da América soube que 12 agentes, pelo menos, encontram-se neste momento na comarca do Namibe. O seu advogado confirma esta informação também?
Podemos hoje contactar o digno procurador, que está com o caso, a trabalhar no caso, que pede que devemos acalmar as famílias, que de facto os agentes em causa já foram detidos, já se fez uma busca e estão detidos já.
Manuel Mochilo, de 28 anos de idade, tinha sido levado à esquadra da polícia pelo seu próprio pai no passado dia 9 de agosto, quando este era acusado de ter roubado um telemóvel e semente de tomate de outras pessoas, onde o pai, para evitar o conflito e justiça por mãos próprias, recorreu às autoridades. O Comando Provincial do Namibe da Polícia Nacional apoiou em transporte, documentação e trasladação dos restos mortais de Manuel Mochito do Namibe para Benguela, sua terra natal, por onde vai ser enterrado na Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Em Benguela, a polícia anunciou a prisão de 9 pessoas envolvidas no tráfico de drogas, roubo, posse de armas de fogo e homicídios. João Marcos.
A detenção de cidadãos associados a roubos, homicídios e drogas, com idades entre os 20 e 40 anos, leva o SIC a acreditar na redução da criminalidade. O porta-voz do SIC, Vitoriano Cotingo, reconhece que o quadro é complexo e espera chegar, se for o caso, aos chamados barões da droga.
É uma matéria muito delicada. Nós temos vindo a evidenciar grandes micro-operações, investigações criminais. Destas operações, o resultado é esse que nós apresentamos agora. É certo que o processo baixa agora em sede de instrução preparatória. Nos interrogatórios subsequentes, nós poderemos aferir se dentro daqueles que já se encontram detidos, ainda existam mais elementos. Mas estamos a fazer qualquer coisa para poder mitigar a questão da droga pesada.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o Coanza Sul. Uma entidade administrativa local disse que fazendas que não estejam a ser utilizadas na sua plenitude, no município do Celos, poderão ser confiscadas. Fernando Caetano explica.
Potencialmente agrícola, o município do Celos conta com 117 fazendas agrícolas controladas pela Direção Municipal da Agricultura, Florestas e Pescas. Destas, 14 estão em fase de legalização, mas o grande problema reside no facto de que das 117 controladas, apenas 24 fazendas funcionam na plenitude. Por este facto, a diretora municipal da Agricultura, Florestas e Pescas do Celes, Claudina Miguel Gregório, diz que a situação está a complicar o desenvolvimento da agricultura na circunscrição. E para disciplinar e pôr cobro a falta de vontade de alguns fazendeiros locais, Claudina Gregório dá ultimato.
Desde já aproveitamos e apelamos mesmo aos agricultores, fazendeiros e não só, que legalizassem ou revissem a situação das fazendas, porque no prazo de 90 dias nós vamos desapropriar as mesmas.
No Coanza Sul, são muitos casos dessa natureza e que se podem sentir nos municípios da Sela, Kassongue, Kibala, Mussende, Ambuim, Libolo, Conda, Ebo e Quilenda, onde mais de 5 mil fazendas aguardam pela legalização. Voz da América, Fernando Caetano no Sul.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África a partir do Estúdio 8 da Voz da América em Washington. Ao microfone, na primeira meia hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, aqui em Washington, neste momento, 13 horas 14 minutos. Portanto, à nossa frente, ainda muito mais tempo com a Voz da América. Nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos atualmente com a Rádio PGBT, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba e a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, em Gabu, vamos estar também com a Sichanoku e vamos estar com a Rádio Comunitária de Afatá. Em Cabo Verde, mais tarde, vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, a nossa morada é voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, a nossa página no Facebook é VOA Português. E estamos também no WhatsApp para o ouvinte nos contactar, mandar-nos uma crítica, uma sugestão, uma opinião e mandar-nos também, quando puder, uma foto, um vídeo do local onde vivo, nós apreciamos. E se tiver uma notícia para nos dar, pois faça-o pelo WhatsApp. O número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira, 30 de agosto, é Dog Murras. Ele é músico, é também ativista social, fala muitas vezes aos jovens. Portanto, Dog Murras, no Angola Fala Só, para discutir música, para discutir a situação social da juventude angolana. Na sexta-feira, no Angola Fala Só, com Dog Murras.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Agora vamos até ao norte, onde alguns pacientes do município do Soio dizem-se forçados a ir à busca de assistência médica e medicamentosa na vizinha República Democrática do Congo por não encontrarem resposta nos postos de saúde locais. Estas e outras dificuldades constavam das reclamações que alguns dos habitantes queriam apresentar ao presidente João Lourenço quando este visitou a cidade. Mas isso não lhes foi permitido, segundo disse à Voz da América um deles, Manuel José.
Alguns habitantes do Soio, sobretudo ativistas cívicos locais, queixam-se do que consideram falta de serviços de saúde no município petrolífero e, por causa disso, são obrigados a procurar estes serviços no vizinho Congo.
Há um centro de saúde inaugurado. Duas vezes já foi inaugurado no antigo governador Jonas André. Depois da sua inauguração, anda com as portas a fechar. E o hospital municipal tem falta de tudo. Não temos médico, não temos aparelho para fazer diagnóstico. Então, o cidadão que tem meios, quando vê que a situação é grave, leva o paciente para o Congo Democrático, onde nós somos tratados. E no Congo Democrático, o doente chegou hoje, em menos de 30, 40 minutos, você já está sendo mesmo salvo. Portanto, há muitos que vão para lá e saem de lá com a sua vida. Mas os que são tratados aqui no sol, às vezes, enquanto por uma simples coisa, você morre. E já reclamamos tanto, nem água vai, nem água vem.
Este habitante do Soio diz que esta seria uma das dificuldades a apresentar o chefe do executivo no início deste mês, quando João Lourenço visitou o Soio. Mas, dizem eles, não foram permitidos.
Mesmo na vinda do presidente, não chegou a conversar com a comunidade do Soio. Ele apenas conversou com alguns membros que têm a ver com o partido. E esses também foram orientados pela administração local às perguntas que podiam fazer ao presidente. Fora daquelas perguntas que foram orientadas, não podiam fazer mais outra pergunta fora daquilo que a administração local orientou. Todos aqueles que têm uma ideia diferente não tiveram espaço à sala onde o presidente estava. É que as pessoas que falaram do município de Soio não são natos daqui, só apenas vieram aqui em serviço. E esses é que falaram do município do Sol, quando seria o próprio NATO a falar do município do Sol. Então o presidente da República tem que ter atenção nessas coisas, porque já estão induzindo um erro, como faziam no mais velho José Eduardo.
Nós tentamos por telefone contactar a administração do Soio, sem, no entanto, conseguirmos sucesso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página esportiva vamos começar na Europa, onde hoje se decidem os últimos três clubes que se qualificam para a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Tudo por decidir, o semifinalista do ano passado, o Ajax, recebe o Apoel de Chipre. Na primeira mão, empata 0 golos. O Bruges da Bélgica recebe o Lask Linz da Áustria. O Bruges vai para este jogo com uma vantagem de 1-0. O Slavia de Praga recebe o Cluj da Roménia com a mesma vantagem, 1-0. Portanto, favoritos, Bruges, Slavia de Praga, talvez o Ajax, mas tudo por decidir. Ontem, o Olympiacos foi à Rússia bater o Krasnovar 2-1, confirmando os 4-0 da primeira mão, passando com 6-1. Nós ontem aqui enganámos-nos, referindo que o Krasnovar tinha ganho a primeira mão. Não, não tinha ganho, não. Quem tinha ganho foi o Olympiacos, que passou à vontade. Portanto, das vidania, adeus, precei, Krasnovar. O Estrela Vermelha de Belgrado empatou com o Young Boys da Suíça a 1 golo, mas passa, pois tinha empatado na Suíça a 2 golos. Os golos fora dão-lhe a qualificação. O Rosenborg da Noruega também empatou em casa com o Dinamo de Zagreb a 1 golo. Tinha perdido na primeira mão por 2-0. Rosenborg foi à vida. O sorteio para a fase de grupos é amanhã, quando a UEFA escolher também o seu jogador do ano. E agora o folhetim Neymar. No episódio de hoje, há poucos desenvolvimentos, pelo menos públicos. Ontem, dirigentes do Barcelona e Paris Saint-Germain reuniram-se para discutir a última oferta do Barcelona. 170 milhões a serem pagos nas próximas duas épocas. Paris Saint-Germain, aparentemente, quer jogadores do Barcelona. Mas o problema é que nenhum quer sair. Agora fala-se novamente em Dembélé. O seu agente diz que Dembélé não vai para lado nenhum. Rakitic também não quer ir embora. A direção do Barcelona diz que está próximo de um acordo e que poderemos saber isso nos próximos dias. A janela de transferência termina já na próxima semana. Paris Saint-Germain, aparentemente, quer ir comprar Dybala ao Juventus, caso Neymar se vá embora. Amanhã teremos mais um capítulo do folhetim Neymar. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos. Hoje o número 1, Novak Djokovic, defronta o argentino Juan Ignacio Londero. Outro dos grandes, Roger Federer, o número 3 do torneio, tem pela frente Damir Djumur, da Bósnia. Ontem, Rafael Nadal, de Espanha, o número 2, bateu facilmente John Millman, da Austrália, 3-0, com parciais de 6-3, 6-2, 6-2. Hasta la vista, bye bye, John. Um sul-africano esteve em ação, Lloyd Harris, foi eliminado por Egor Gerasimov, da Bielorrússia, 3-0. Ah, mas foi difícil, os parciais foram de 7-6, 7-6, 7-6. Nos femininos, hoje, a Serena Williams está em ação contra a compatriota Katie McNally. A sua irmã, Venus Williams, tem pela frente Elina Svitolina, da Ucrânia.
Estamos em Angola, onde em 1619, gente desta região foi colocada em barcos e enviada para a Virgínia, na América. Isso marcou o início de mais de 200 anos de escravatura nos Estados Unidos. A Voz da América revisita o percurso dos escravizados e o seu legado. Esta é uma reportagem especial da VOA, de África para a América, a Odisseia da Escravatura.
Se for à nossa página da internet, estão lá reportagens, vídeos sobre a questão da escravatura em todas as suas implicações, implicações não só atuais, como histórica. Vá à nossa página, voaportugues.com. Como temos vindo a anunciar, a situação político-militar em Moçambique complicou-se depois de militares do partido Renamo se terem recusado a aceitar o novo presidente, o Sufo Mohamed, e a reconhecer o acordo assinado por este com o governo. O Ramos Miguel traz-nos as últimas.
A junta militar da RENAMO diz que quer negociar um novo acordo de paz com o governo de Moçambique porque aquele que foi assinado entre Filipe Nyusi e Yusuf Mamadi no passado dia 6 é nulo. Foi o porta-voz da junta militar, João Machava, quem o disse, afirmando falar em nome do presidente Mariano Nyong'o. Machava disse que Mariano Nyong'o é quem vai negociar diretamente o novo acordo de paz definitiva com o presidente da República, Filipe Nyusi.
O presidente vai negociar o isso é acordo de paz definitiva, porque ainda não temos paz definitiva. Posso dizer dizer claramente que só temos paz ameaçada.
E o acordo de paz e reconciliação do passado dia 6?
Aquele acordo, para perceber melhor, foi um acordo interpessoal entre o Nunes e o Sul. Porque um acordo paz definitivo tinha que estar lá um general. Tinha que estar lá, mesmo que não fosse um general, um indivíduo indicado pelo chefe do Estado-Maior General para ir ver o acordo antes de ser assinado. Mas isso não aconteceu. Então, esse acordo não é nada.
Machava disse que Afonso de Acama já tinha acordado com o chefe de Estado moçambicano que a RENAMO estaria representada ao nível das Forças de Defesa e Segurança, sublinhando que é isso que vai exigir nas negociações com o governo.
Queremos negociar com o governo a partir daí o presidente de Acama deixou. Aquela vírgula que o presidente de Acama escreveu e depois morreu. Queremos começar daí mesmo. Todos os ramos de polícia, de cima para baixo, temos que ter o nosso indivíduo ali. Até o comando geral, temos que ter nossos generais ali. Esse dia que nós estudamos não funciona. Trouxemos a democracia aqui em Moçambique, aqui, mas não foi com classe, foi com arma. Todos os acordos que o Sufo Momadi fez estão no...
João Machava fez duras críticas ao Sufo Mamadi, ao secretário-geral da RENAMO, André Majibir, e a José Manteigas por, citamos, enganarem a opinião pública ao afirmarem haver contato com a junta militar. Não há nenhum contato com a junta militar, realçou.
O que nós queremos é que essas três personalidades se demitam do partido, não se demitam dos cargos, se demitam do partido. Quando esses três indivíduos ainda continuam no partido, nada vai melhorar. Abusaram ao mundo. Estão nas cidades, andam de carro, tomam banho nas praias por nosso esforço. Depois nos chamaram de bandidos, desertores. Uma de Biri que entrou na base em 1993, depois do acordo geral, nem chegou de treinar aquele. É a pessoa que hoje vem a chamar a nós, toda a nossa juventude, acabou nas matas. Vem chamar de desertores. Que abuso é isso?
Tentamos, sem sucesso, ouvir a reação das autoridades governamentais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí com o Amâncio Miguel. A questão de Moçambique vai continuar a estar em foco. Como nós dissemos, no Angola Fala-te Só de sexta-feira, vamos ter connosco o músico angolano, ele é também ativista social, Dog Murras, pois vamos ficar com uma das suas músicas, Pastor Locrata.
Pastor Murras!
É?
Pastor Murras!
Falo para ti!
Tipo foi acomodado de acordo com o combinado.
Ai, é?
Os magias desta arlete pousaram do lado esquerdo e os postes do Mourão pousaram do lado direito.
Ah.
E os bichos que estão de pé
são quem?
São os pobres!
Vamos.
Chegar a tua fatura.
Pastor Murras.
É?
Pastor Murras.
Fala, mãe.
Dá-me sair, pé de fruco no sovaco. Dá-me doer no momento da inchado. Fui no Quimbanda e nós já descobrimos. E teve quiso da família do meu marido.
A boa cabra comentou de estar amarrada. Mas se se amarraste no lixo, mana, não procura culpada. Eu já te curo, boa teta, só na rede. Vou te pôr a mão de Deus e te resolver com chicote.
Aleluia,
amém,
aleluia,
amém. Os irmãos do lado esquerdo vão pagar os dízimos em Kwanza.
Aleluia,
amém,
aleluia,
amém. Os irmãos do lado direito vão pagar dízimos em dólares.
Aleluia,
amém,
aleluia,
amém. Os irmãos
estão de pé, vão limpar o templo do Senhor.
Aleluia,
amém,
aleluia,
amém.
Só vai pro céu aquele que me pagar bem.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Estamos a 28 de agosto de 2019, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. Nas notícias, a Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, acedeu ao pedido de Boris Johnson, o primeiro-ministro, para suspender o Parlamento Britânico. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Mohammad Javad Zarif, disse que o seu país não deseja um aumento de tensões no Médio Oriente. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, na Beira com a Rádio Pax, em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos também em Cabo Verde e Guiné-Bissau. Esta emissão está disponível na internet www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, Dan Crafton. As notícias a esta hora com o João Santarita.
A Rainha de Inglaterra, Elizabeth II, acedeu ao pedido do primeiro-ministro Boris Johnson para suspender o Parlamento Britânico entre a segunda semana de setembro e 14 de outubro. Na prática, isso significa que os deputados britânicos terão o tempo bastante limitado para votar medidas que possam prevenir uma saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo. Observadores apontam que este é o objetivo do primeiro-ministro, que anunciou na sua posse que deixará a União Europeia com ou sem acordo a 31 de outubro. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, considerou a prorrogação como um ultraje constitucional e disse que o objetivo é impedir o Parlamento de debater o Brexit e cumprir o seu dever. Por seu lado, o líder do Partido Trabalhista na oposição, Jeremy Corbyn, afirmou que o plano de Johnson é o que chamou de um escândalo e uma ameaça à democracia.
Continuamos a apresentar as notícias. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse que o seu país não deseja um aumento de tensões no Médio Oriente. Falando hoje durante uma visita ao Japão para conversações com o primeiro-ministro Shinzo Abe, Zarif disse que o Irão acredita que todas as nações devem poder exercer os seus direitos ao abrigo da lei internacional. O chefe do governo japonês visitou Teherão no início do ano para tentar mediar a tensão entre o Irão e os Estados Unidos. O conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse ontem que o Irão não deve esperar o levantamento de sanções sem um acordo global e inclusivo. Ontem, o presidente iraniano Hassan Rouhani disse que só se encontrará com o presidente americano Donald Trump se os Estados Unidos levantarem as sanções contra o seu país. Hoje, o Departamento do Tesouro americano incluiu dois grupos empresariais iranianos na sua lista de sanções, acusando-os de estarem envolvidos no programa de mísseis daquele país.
Na Zâmbia, um líder da oposição foi preso hoje sob acusação de difamar o presidente Edgar Lungu. Shishimba Kambwili, líder do Congresso Nacional Democrático, disse num vídeo que cães da zona de Chawama não se cansam de viajar, isto numa aparente referência ao bairro onde o presidente Lungu vivia. Lungu esteve na Índia na semana passada, está agora em Tóquio para uma reunião de líderes africanos com o governo do Japão. Kambwili foi interrogado durante 2 horas antes de ser formalmente detido sob acusação formal de difamar o presidente, disse um porta-voz da polícia.
11 pessoas morreram no sul do Chad em confrontos envolvendo pastores e agricultores. O governador da província, Moyen Cheradice, disse que 8 pastores e 3 agricultores foram mortos devido a uma disputa sobre a destruição de campos agrícolas. Nesta zona do Sahel, os confrontos entre pastores e agricultores têm vindo a ocorrer com maior incidência em disputas de terras.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o estado de emergência em Porto Rico antes da chegada da tempestade tropical Dorian, que poderá converter-se hoje em furacão e que vai passar, segundo se prevê, pelo sudoeste da ilha. A ordem autoriza o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos e a Agência Federal para a Gestão de Emergência a coordenarem as ajudas de emergência na ilha devastada pelo furacão Maria em 2017. Hoje, o presidente Trump considerou num Twitter Porto Rico um dos lugares mais corruptos da Terra, disse que o sistema político está quebrado e chamou os seus líderes de corruptos e incompetentes, recordando a ajuda do Congresso a esse território. O presidente escreveu que ele, o Trump, é o melhor que pode ter acontecido a Porto Rico e disse que está a acompanhar de perto a passagem do Dorian.
São 13 horas e 35 minutos aqui em Washington. Estamos na emissão vespertina da Voz da América. Entre outras questões, iremos falar do facto de a junta militar da RENAMO exigir a anulação do acordo feito este mês entre o presidente Filipe Nyusi e o líder Ossuf Mamad. Estaremos no Japão ao encontro do nosso correspondente William Mapote, para já com a indicação de que este país promete investir mais de 20 mil milhões de dólares em África nos próximos 13 anos, e teremos a abordagem do momento que tem a ver com os incêndios na Amazônia. 13h36 aqui em Washington. Vamos agora a Moçambique, onde os partidos políticos preparam o início da campanha eleitoral, mas o que domina a atualidade é a reivindicação da junta militar da RENAMO, que quer ver anulado o acordo de paz recentemente assinado pelo governo e a RENAMO, partido de Ossuf Mamad, líder que o grupo rejeita. Detalhes com Ramos Miguel.
A junta militar da RENAMO diz que quer negociar um novo acordo de paz com o governo de Moçambique porque aquele que foi assinado entre Filipe Nyusi e Ossuf Mamad no passado dia 6 é nulo. Foi o porta-voz da junta militar, João Machava, quem o disse, afirmando falar em nome do presidente Mariano Nyong'o. Machava disse que Mariano Nyong'o é quem vai negociar diretamente o novo acordo de paz definitiva com o presidente da República, Filipe Nyusi.
O presidente vai negociar isso e acordo de paz definitiva, porque ainda não temos paz definitiva. Posso dizer claramente que só temos paz ameaçada.
E o acordo de paz e reconciliação do passado dia 6?
Aquele acordo, para perceber melhor, foi um acordo interpessoal entre o Nyusi e o Sul, porque um acordo de paz definitiva tinha que estar lá um general, tinha que estar lá, mesmo que não fosse um general, um indivíduo indicado pelo chefe do Estado-Maior General para ir ver o acordo antes de ser assinado. Mas isso não aconteceu. Então, o acordo não é nada.
Machava disse que Afonso de Agama já tinha acordado com o chefe de Estado moçambicano que a RENAMO estaria representada ao nível das Forças de Defesa e Segurança, sublinhando que é isso que vai exigir nas negociações com o governo.
Queremos negociar com o governo a partir daí o presidente de Agama deixou. Aquela vírgula que o presidente de Agama escreveu depois morreu. Queremos começar daí mesmo. Todos os ramos de polícia, de cima para baixo, temos que ter o nosso indivíduo ali. Até o comando geral, temos que ter nossos generais ali. Isso é que nós estudamos, não funciona. Trouxemos a democracia aqui em Moçambique, aqui, mas não foi com classe, foi com arma. Todos os acordos que o Ossuf Mamad fez estão no...
João Machava fez duras críticas ao Ossuf Mamad, ao secretário-geral da RENAMO, André Magibir, e a José Manteigas por, citamos, enganarem a opinião pública ao afirmarem haver contato com a junta militar. Não há nenhum contato com a junta militar, realçou.
O que nós queremos é que essas três personalidades dimitam partido, não se dimitam dos cargos, dimitam do partido. Quando esses três indivíduos ainda continuam no partido, nada vai melhorar. Abusaram muito. Estão nas cidades, andam de carro, tomam banho nas praias, por nosso esforço. Depois nos chamaram de bandidos, desertores. Uma de Biri, que entrou na base em 1993, depois do acordo geral, nem chegou de treinar aquele. É a pessoa que hoje vem chamar a nós. Toda a nossa juventude acabou nas matas. Vem chamar de desertor, que abuso é isso?
Tentamos, sem sucesso, ouvir a reação das autoridades governamentais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Esta é uma questão que a Voz da América continua a seguir. Entretanto, para compreender mais o que está a acontecer dentro do partido RENAMO com esta reivindicação da chamada junta militar, convido-o a visitar a nossa página, que é o www.voaportuguês.com. com. 13 horas 39 minutos 30 segundos. Continuamos com a emissão vespertina. O Japão prometeu hoje investir mais de 20 mil milhões de dólares em África nos próximos 3 anos, isto para contribuir para o desenvolvimento do continente. A promessa foi feita pelo primeiro-ministro Shinzo Abe na abertura da 7ª edição da Cimeira de Tóquio para o Desenvolvimento de África, chamada TICAD, que decorre em Yokohama, onde está o William Mopote.
No primeiro de 3 dias de Cimeira Afro-Nipónica, Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, abriu a Cimeira com um discurso marcado por balanços e promessas. Nos últimos 3 anos, diz Abe, o Japão investiu cerca de 20 mil milhões em África. E a promessa agora é ultrapassar essa fasquia. Eu faço esta promessa. O governo do Japão vai fazer todos os esforços para que o volume de investimentos dos últimos anos seja superado, prometeu Shinzo Abe. O secretário-geral das Nações Unidas enaltece o apoio e o compromisso de Tóquio, que diz estar a contribuir para uma melhor projeção de África. Vejo a África como um continente de oportunidades dinâmicas, um dos ventos de esperanças sopram cada vez mais fortes, e o TICAD tem desempenhado um papel fundamental no foco sobre o diálogo em África, diz António Guterres. Numa cimeira que conta com mais de 20 chefes de Estado e de governos africanos, Moçambique faz-se representar pelo ministro da Economia e Finanças, Adriano Malian, e uma delegação de empresários liderada pelo presidente da Associação do Patronato, Agostinho Vuma, que explica a expectativa do setor que dirige.
A TICAD tem uma orientação pública. Entretanto, as empresas que estamos a encabeçar aqui são públicas e privadas, e pensamos que, ainda que esta promoção de oportunidade seja feita só para o setor público, é uma oportunidade para, a partir daquilo que for gerado, sob o ponto de vista de contratos mais pequenos nessas empresas públicas, possa promover tanto a presença das PMEs.
Emanuel Mac é um dos empresários moçambicanos presentes na Cimeira.
Temos o Japão é um país potência em várias áreas, nomeadamente na área tecnológica. Nós, enquanto país de Moçambique, importamos tecnologia japonesa para várias áreas e nós estamos aqui para reforçar essa parceria no sentido de trazer as melhores soluções para o mercado moçambicano.
De Yokohama, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. De Yokohama, vamos agora a Luanda. A Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar na Assembleia Nacional agendou para o início do mês de setembro uma audição sobre a ausência prolongada da deputada Xizé dos Santos nas reuniões plenárias e trabalhos do Parlamento. O presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, Justino Pinto Andrade, confirmou ao Jornal de Angola haver internamente um processo disciplinar contra Xizé dos Santos devido a tais ausências reiteradas e prolongadas daquela deputada. Mas para um analista angolano, o afastamento da família dos Santos da cena política pode não estar a terminar, tal como traz-nos aqui os detalhes Coque Mukuta.
Segundo o jurista Manuel Pinheiro, o regimento da Assembleia Nacional esclarece que o deputado pode perder um mandato quando exceder o número de faltas previstas pela lei. E que, no caso em concreto, as consequências deste processo será a expulsão da deputada por indisciplina pelo facto de se manter ausente nas plenárias do Parlamento angolano.
A única consequência só será na esfera jurídica mesmo da própria deputada que possivelmente venha. Dado por indisciplina, por excesso de falta à Assembleia Nacional, às sessões da Assembleia Nacional.
A deputada, em áudios publicados nos meses passados nas redes sociais, alegou estar a ser perseguida pelo executivo de João Lourenço. Entretanto, o politólogo Rui Kandov afirma que, caso venha a ser expulsa, fica assim afastada na totalidade da família de José Eduardo Santos na política angolana.
É um passo para, em definitivo, empurrar a família dos Santos fora do xadrez político, pelo menos ao nível do MPLA.
Kandov diz não acreditar que a família dos Santos seja retirada da política sem qualquer resposta.
O facto é que ele deu a sua vida pela política de Angola. Não parece que alguém que tenha feito esse investimento colossal vá se retirar assim, sem dar ao menos uma luta, entre aspas, ou pelo menos sem apresentar os seus argumentos. De modo que eu penso que, se não for pelo MPLA, há de ser por qualquer uma outra organização, nem que seja no sentido de apoiar movimentações políticas e até candidatos que venham surgir já agora nas autarquias e, quem sabe, na constituição de um partido num futuro muito próximo.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta, nosso correspondente em Luanda. Koki Mukuta, que está também disponível no nosso Washington Fora de Horas com os comentários, em particular, a terça-feira, 13 horas 45 minutos. Um cientista da NASA adverte que os incêndios na Amazónia vão demorar ainda semanas porque a estação seca não chegou ao seu ponto alto e diz que os incêndios no território brasileiro devem-se a interesses de produtores agrícolas e não a fatores naturais, como no caso da Bolívia. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro continua a questionar o interesse das potências internacionais na maior floresta tropical do mundo. Álvaro Luger Andrade.
Os incêndios em toda a Amazónia soltam quantidades enormes de dióxido de carbono numa época em que especialistas afirmam que o mundo precisa dessas árvores para absorver o gás que aquece o planeta. Doug Morton, cientista da NASA Earth, diz que os incêndios podem piorar. A região vai apenas na metade da estação seca e, ainda assim, os incêndios que agora estão fora do controle podem durar ainda muitas semanas. Morton afirma que, ao contrário dos incêndios florestais na vizinha Bolívia, os incêndios do Brasil carregam as marcas de interesses dos produtores agrícolas em grande escala. Para se obter uma nuvem de fumaça imponente que suba até a atmosfera superior, precisa-se ter um incêndio muito intenso. O tipo de fogo que acontece quando se queimam milhares de acres em chamas de uma só vez, que foram limpos e secos, com o sol também quente. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro fez campanha para abrir a floresta tropical ao desenvolvimento. Quase 160 mil incêndios foram registrados em toda a Amazônia brasileira neste ano. Isso está abaixo dos recordes estabelecidos nos meados dos anos 2000, quando as taxas de desmatamento atingiram o ponto mais alto. Mas a taxa é 60% maior do que no ano passado, aumentando as preocupações de que se está no início de um retorno ao desmatamento generalizado. As principais nações industrializadas do G7 prometeram 20 milhões de dólares para combater os incêndios. Jair Bolsonaro questionou os seus motivos.
Será que alguém ajuda alguém, a não ser uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está de olho da Amazônia? O que eles querem lá há tanto tempo?
Era o presidente brasileiro Jair Bolsonaro a questionar o interesse das potências internacionais na Amazônia.
Continuamos a falar do Brasil. Governadores de estados que compõem a Amazônia Legal demonstraram em reunião ao presidente brasileiro Jair Bolsonaro que defendem a ajuda oferecida por outros países para combater os incêndios na Amazônia e preservar a floresta. Desta vez, para falar do Brasil, é o Patrick Vaz.
O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, disse que toda ajuda internacional é necessária e que a situação ambiental se agravou devido ao posicionamento do Palácio do Planalto.
O que provocou essa crise foi a opção que o governo fez de uma agenda baseada no discurso de confrontação. E isso resultou num desastre. A palavra tem poder. A palavra de quem exerce uma função de comando no país, ela tem um efeito multiplicador imensurável. Então, se há uma ideia de liberou geral, há uma ideia de que não tem fiscalização, que vale tudo, que tudo pode ser feito, o resultado está aí.
Bolsonaro tem rebatido todas as críticas internacionais. Ele autorizou o uso das Forças Armadas no combate aos incêndios nos 9 estados da Amazônia Legal e tem dito que países estrangeiros têm interesse na Amazônia em razão das riquezas da região e que o Brasil deve preservar sua soberania no local. Ele orientou o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, a proceder com os governadores da Amazônia Legal medidas para chegarem ao parlamento já na próxima semana em favor da floresta.
Determinei o ministro Onyx até quinta-feira, semana que vem, que não pode ficar prorrogar por muito mais tempo aqui. Ele, mais uma equipe nossa de ministros e outras entidades, né, vão procurar os senhores ou as assessorias dos senhores para a gente mandar esse pacote de medidas para o parlamento, que passa em grande parte por lá, para nós solucionarmos esse problema. Agora, só está sendo potencializado pela Globo e pelos outros países porque o nosso governo não aceitou, como quando vim de Osaka, demarcar mais dezenas de áreas indígenas aqui no Brasil. Se tiver, se eu demarcar agora, Barbalho, pode ter certeza, o fogo acaba na Amazônia daqui a alguns minutos.
Para o especialista em segurança pública, Luiz Flávio Sapori, o governo federal precisa agir rapidamente para que os problemas na Amazônia não saiam do controle.
O governo brasileiro precisa reconhecer que, se não tomar medidas concretas, a situação do desmatamento da Amazônia tende a sair do controle, o que justifica a reação de importantes lideranças políticas mundiais. A Amazônia, ou a maior parte dela, é patrimônio brasileiro, sem dúvida alguma. Preservá-la, entretanto, interessa não apenas a nós, mas a todo o planeta. Temos responsabilidade nesse sentido, e é justo sermos cobrados pela comunidade internacional quando relaxamos nos mecanismos de fiscalização.
Repórter Patrick Vaz.
Na cimeira do G7 na França, o presidente Donald Trump traçou um caminho solitário em relação ao comércio, Rússia e combate às mudanças climáticas. Trump também defendeu o que alguns veem como a abordagem caótica que segue para lidar com a China no comércio.
The way I negotiate, it's done very well for me over the years, and it's doing even better for the country.
It should have been done.
O presidente Donald Trump afirmando que a forma como faz a negociação ao longo de anos tem obtido resultados e ainda é melhor para o país. Deveria ter sido feito por outros, deveria ter sido feito por Bush, deveria ter sido feito por Clinton, W. Bush, deveria ter sido feito. Estou a fazer isso. Afirmação de Donald Trump defendendo a forma como lida com a China em relação ao comércio. Trump sempre destaca a forte economia americana na sua campanha. Recentemente fez o mesmo no estado de New Hampshire.
Even though we had fake witch hunts on our back and all the other things that we had to go through.
Mesmo com a falsidade de caças bruxas e outras coisas que enfrentamos, tomamos controle deste maravilhoso navio e estamos a virar rapidamente, disse o presidente Donald Trump no seu comício de campanha em New Hampshire. Mas a guerra comercial com a China está a ter repercussões e alguns economistas advertem que uma recessão pode afetar a campanha para a sua reeleição em 2020. Os rivais democratas de Trump apontam a forma como ele lida com a economia. Joe Biden é um deles.
It goes less to the underpinning of the economy than do a trade policy.
Joe Biden, antigo vice-presidente americano, afirmando que isso vai menos para a base da economia do que para uma política comercial, uma política externa e uma política interna que fazem com que as pessoas se perguntem nos mercados quão estável é esta administração. Trump tem também um novo rival do seu próprio Partido Republicano, o apresentador de TV e ex-congressista conservador de Illinois, Joe Walsh.
I'm running because he's unfit. Somebody needs to step up. And there needs to be an alternative.
O antigo senador Joe Walsh, dizendo que eu concorro porque ele é inadequado, referindo-se ao presidente Donald Trump, e diz também que alguém precisa de fazer algo e é necessária uma alternativa. O país está cansado das birras deste indivíduo. Ele é uma criança, disse o senador, o antigo senador Joe Walsh de Illinois. Walsh também poderá ser apenas uma irritação, dado o apoio esmagador que Trump tem dos republicanos. Mas uma desaceleração económica no próximo ano pode ser sinónimo de problemas políticos para o presidente, diz a jornalista Susan Page, do USA Today.
In modern times, we have never expelled a president, never defeated for re-election a president who is presiding over a time of robust recovery, the kind of recovery.
A jornalista americana Susan Page afirmando que nos tempos modernos nunca expulsamos um presidente ou derrotamos um presidente candidato à reeleição num período de robusta recuperação económica, o tipo de recuperação que acontece de momento nos Estados Unidos. Mas também, diz ela, nunca reelegemos um presidente numa altura de recessão. Então, Isso é algo que a Casa Branca está ciente, disse a jornalista Susan Page. Normalmente, Trump recebe dos eleitores bons pontos na economia, mas numa recente sondagem da Associated Press, são notáveis crescentes preocupações em relação ao caráter do presidente, o analista Steve Peoples.
There were some bright spots on the economy, you know, some policies, but that overall concerns about this president's character, the way he communicates.
Era o analista Steve Peoples afirmando que houve alguns pontos positivos na economia e em algumas políticas, mas as preocupações gerais sobre o caráter deste presidente, a forma como ele se comunica, a maneira como ele tende a ser divisivo em algumas questões, realmente superam qualquer benefício que eles notam na economia. Por enquanto, Trump parece acreditar que revigorar a sua base política continua a sua maior esperança para ganhar a reeleição no próximo ano.
And we are making America great again. Thank you, New Hampshire. Thank you.
Era o presidente Donald Trump afirmando em New Hampshire que estamos a tornar a América melhor outra vez. Muito obrigado, New Hampshire, disse Donald Trump. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar na Europa, onde hoje se decidem os últimos três clubes que se qualificam para a fase de grupos da Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes do futebol mundial. Tudo por decidir, o semifinalista do ano passado, o Ajax, recebe o Apoel de Chipre. Na primeira mão, empata 0 golos. O Bruges da Bélgica recebe o Lask Linz da Áustria. O Bruges vai para este jogo com uma vantagem de 1-0. O Slavia de Praga recebe o Cluj da Roménia com a mesma vantagem, 1-0. Portanto, favoritos, Bruges, Slavia de Praga, talvez o Ajax, mas tudo por decidir. Ontem, o Olympiacos foi à Rússia bater o Krasnovar 2-1, confirmando os 4-0 da primeira mão, passando com 6-1. Nós ontem aqui enganámos-nos, referindo que o Krasnovar tinha ganho a primeira mão. Não, não tinha ganho, não. Quem tinha ganho foi o Olympiacos, que passou à vontade. Portanto, das vidania, adeus, precei, Krasnovar. O Estrela Vermelha de Belgrado empatou com o Young Boys da Suíça a 1 golo, mas passa, pois tinha empatado na Suíça a 2 golos. Os golos fora dão-lhe a qualificação. O Rosenborg da Noruega também empatou em casa com o Dinamo de Zagreb a 1 golo. Tinha perdido na primeira mão por 2-0. Rosenborg foi à vida. O sorteio para a fase de grupos é amanhã, quando a UEFA escolher também o seu jogador do ano. E agora o folhetim Neymar. No episódio de hoje, há poucos desenvolvimentos, pelo menos públicos. Ontem, dirigentes do Barcelona e Paris Saint-Germain reuniram-se para discutir a última oferta do Barcelona. 170 milhões a serem pagos nas próximas duas épocas. Paris Saint-Germain, aparentemente, quer jogadores do Barcelona. Mas o problema é que nenhum quer sair. Agora fala-se novamente em Dembélé. O seu agente diz que Dembélé não vai para lado nenhum. Rakitic também não quer ir embora. A direção do Barcelona diz que está próximo de um acordo e que poderemos saber isso nos próximos dias. A janela de transferência termina já na próxima semana. Paris Saint-Germain aparentemente quer ir comprar Dybala ao Juventus, caso Neymar se vá embora. Amanhã teremos mais um capítulo do folhetim Neymar. Ténis, campeonato aberto dos Estados Unidos. Hoje o número 1, Novak Djokovic, defronta o argentino Juan Ignacio Londero. Outro dos grandes, Roger Federer, o número 3 do torneio, tem pela frente Damir Djumur, da Bósnia. Ontem, Rafael Nadal, de Espanha, o número 2, bateu facilmente John Millman, da Austrália, 3-0, com parciais de 6-3, 6-2, 6-2. Hasta la vista, bye-bye, John. Um sul-africano esteve em ação, Lloyd Harris, foi eliminado por Igor Gerasimov, da Bielorrússia, 3-0. Ah, mas foi difícil, os parciais foram de 7-6, 7-6, 7-6. Nos femininos, hoje, a Serena Williams está em ação contra a compatriota Katie McNally. A sua irmã, Venus Williams, tem pela frente Elina Svitolina, da Ucrânia.
Neste final da nossa emissão, algumas notas de imprensa. O presidente Donald Trump declarou o estado de emergência em Porto Rico antes da chegada da tempestade tropical Dorian, que poderá convertir-se hoje em furacão ao passar pelo sudeste daquela ilha. Na Zâmbia, um líder da oposição foi preso hoje sob acusação de difamar o presidente Edgar Lungu. Com esta nota, marco o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui no estúdio Álvaro Lugier Andrade. A terceira e última página da nossa emissão, destaque para a Agenda Africana. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington, 28 de agosto. Ao microfone, Álvaro Lugier Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência moderada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também na internet, voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência português, voaportugues, também na internet. Através do WhatsApp, se quiser interagir connosco, o nosso número, mais um 908-652-4584. São 14 horas em Washington, na produção Leo Waldeleu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Títulos de atualidade, Parlamento Britânico suspende trabalhos e a oposição fica com pouca margem para evitar saída da União Europeia sem acordo. Na Zâmbia, um líder da oposição é detido alegadamente por difamar o presidente. Chefe da diplomacia iraniana diz não querer aumento de tensão no Médio Oriente. Fique para acompanhar mais notícias nos próximos minutos. Também últimas da economia e, como é quarta-feira, teremos a rubrica habitual Agenda Africana, hoje sobre a violência e as suas eventuais causas na província moçambicana de Cabo Delgado. São 14 horas e um minuto aqui na capital americana, em Washington. Vamos para Moçambique. Continua o conflito entre o líder da RENAMO, ou mais precisamente a direção da RENAMO, e a junta militar, a autodeclamada, proclamada junta militar, que diz querer negociar o novo acordo de paz com o governo de Moçambique, porque aquele que foi assinado entre Filipe Nyusi, o presidente da República, e o líder da RENAMO, Ossufo Momade, no passado dia 6, é nulo, como nos explica o Ramos Miguel.
A junta militar da RENAMO diz que quer negociar um novo acordo de paz com o governo de Moçambique porque aquele que foi assinado entre Filipe Nyusi e Ossufo Momade no passado dia 6 é nulo. Foi o porta-voz da junta militar, João Machava, quem o disse, afirmando falar em nome do presidente Mariano Nyong'o. Machava disse que Mariano Nyong'o é quem vai negociar diretamente o novo acordo de paz definitiva com o presidente da República, Filipe Nyusi.
O presidente vai negociar isso e acordo de paz definitiva, porque ainda não temos paz definitiva. Posso dizer claramente que só temos paz ameaçada.
E o acordo de paz e reconciliação do passado dia 6?
Aquele acordo, para perceber melhor, foi um acordo interpessoal entre o Nyusi e o Sul, porque um acordo de paz definitiva tinha que estar lá um general, tinha que estar lá, mesmo que não fosse um general, um indivíduo indicado pelo chefe do Estado-Maior General para ir ver o acordo antes de ser assinado. Mas isso não aconteceu. Então, o acordo não é nada.
Machava disse que Afonso de Agama já tinha acordado com o chefe de Estado moçambicano que a RENAMO estaria representada ao nível das Forças de Defesa e Segurança, sublinhando que é isso que vai exigir nas negociações com o governo.
Queremos negociar com o governo a partir daí o presidente de Agama deixou. Aquela vírgula que o presidente de Agama escreveu depois morreu. Queremos começar daí mesmo. Todos os ramos de polícia, de cima para baixo, temos que ter nosso indivíduo ali. Até o comando geral, temos que ter nossos generais ali. Quer dizer que nós estudamos, não funciona. Trouxemos a democracia aqui em Moçambique, aqui, mas não foi com classe, foi com arma. Todos os acordos que o Sufo Momade fez são nulos.
João Machava fez duras críticas ao Sufo Mamadi, ao secretário-geral da RENAM, André Majibir e a José Manteigas por, citamos, enganarem a opinião pública ao afirmarem haver contato com a junta militar. Não há nenhum contato com a junta militar, realçou.
O que nós queremos é que essas três personalidades dimitam partido, não se dimitam dos cargos, dimitam do partido. Quando esses três indivíduos ainda continuam no partido, nada vai melhorar. Abusaram muito. Estão nas cidades, andam de carro, tomam banho nas praias, pronúncios foram. Pois nos chamaram de bandidos, desertores. Uma de Biri, que entrou na base em 1993, depois do acordo geral, nem chegou de treinar aquele. É a pessoa que hoje vem chamar a nós. Toda a nossa juventude acabou nas matas. Vem chamar de desertores, que abuso é isso?
Tentamos, sem sucesso, ouvir a reação das autoridades governamentais. De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Vamos agora à nossa habitual revista económica. A moeda britânica está a recuar ante o euro e ante o dólar, depois de o primeiro-ministro Boris Johnson ter pedido a suspensão do Parlamento até 14 de outubro, deixando pouca margem para deputados evitarem uma saída sem acordo da União Europeia. A rainha aceitou o pedido. De acordo com o Investing, o euro valorizava-se no final da manhã 0,9% contra a libra, enquanto a moeda britânica deslizava 0,8% frente ao dólar. As bolsas de valores americanas abriram hoje em baixa, em linha com a Europa, no dia em que o primeiro-ministro britânico anunciou que vai suspender o Parlamento até 14 de outubro. No final da manhã, o índice industrial Dow Jones descia 0,14%, o tecnológico Nasdaq deslizava 0,40% e o índice alargado Standard & Poor's 500 perdia 0,44%. Wall Street acompanhava a tendência dos principais mercados europeus, cujas perdas oscilavam entre os 0,26% de Madrid e 1,12% de Frankfurt, na Alemanha. Em Moçambique, as empresas concessionárias do corredor de Nacala faturaram mais de 300 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano, dos quais 276 milhões são referentes ao transporte do carvão mineral. O transporte continua a ser a atividade mais rentável no corredor de Nacala. Entretanto, o volume transportado caiu 12% quando comparado com o igual período do ano passado. Em resultado deste desempenho económico, foram pagos ao Estado 42,7 milhões de dólares referentes a impostos e contratos de concessão. Nos Estados Unidos, o Gabinete de Representação Comercial reafirmou oficialmente hoje os planos do presidente Donald Trump de impor uma tarifa adicional de 5% sobre uma lista de 300 mil milhões de dólares em produtos chineses a partir de 1 de setembro e 15 de dezembro. Estados Unidos vão impor tarifas assim de 15% sobre parte dos produtos chineses a partir de 1 de setembro, com o restante, incluindo telefones celulares e laptops, a receber uma tarifa de 15% no dia 15 de dezembro. Os planos anteriores do governo Trump previam uma tarifa de 10%, mas o aumento é uma resposta à retaliação chinesa sobre 75 mil milhões de dólares em produtos americanos, incluindo petróleo.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E nesta sexta-feira, quem vai estar no Fala Só é Dog Murras, o músico e ativista social angolano. Para participar, além de escrever, também pode
Liga só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
14 horas e 9 minutos aqui na capital americana. Vamos agora, como acontece às quartas-feiras, a nossa rubrica habitual Agenda Africana. O Amancio Miguel hoje traz-nos a conversa com um especialista a tentar entender a violência na província moçambicana de Cabo Delgado.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
Recentemente, o grupo Estado Islâmico voltou a reivindicar ataques na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Especialistas advertem que é preciso ter cautelas perante a reivindicação, uma vez que o grupo Estado Islâmico pode estar a fazer o aproveitamento da situação ainda não explicada no norte de Moçambique. Os ataques naquela província iniciaram em outubro de 2017 e o impacto é devastador. O governo de Maputo, por várias vezes, prometeu acabar com a insurgência, mas até agora a situação não mudou. Nesta agenda africana, para compreender a situação, converso com a professora de História, Liazat Bonatti, da Universidade West Indies, no Trinidade e Tobago. A primeira questão que coloquei a esta professora moçambicana tem a ver com o facto do grupo Estado Islâmico reivindicar os ataques na província de Cabo Delgado e se isto será válido ou não.
Primeiro, nós temos que estabelecer quem é o Estado Islâmico neste momento. Porque há 2 anos atrás era uma coisa mais coesa e mais nós podíamos identificar com mais facilidade, né? Neste momento, eles estão dispersos, estão perseguidos. E são, se calhar, grupos pequenos. Não sabemos até que ponto estão organizados. Então, o próprio Estado Islâmico, acho que esta é um conceito meio problemático neste momento, não é? A não ser que o al-Baghdadi ou algum representante dele fala... Então, nós podemos identificar com aquele grupo, por assim dizer, entre aspas, original do Estado Islâmico. Então, eu não tenho muita certeza. Primeiro, quem são esses que estão a falar por Estado Islâmico? Número 2, se alguém em Moçambique tem ligação com o Estado Islâmico, também não sei. Mas em todas as partes onde há muçulmanos, muita gente partiu. Quer dizer, muita gente não, ou podemos dizer, uma minoria dos muçulmanos, mas em algumas partes partiram significativos números, por exemplo, 1.000, 2.000 pessoas, né? E no caso do Moçambique, nós não sabemos quantas pessoas foram ao Estado Islâmico ou se tiveram alguma ligação direta com o Estado Islâmico nessa altura. De facto, nós não sabemos se alguém de facto foi, ou talvez o Estado, os serviços segredos sabem, mas nós, como público, acho que não temos conhecimento em relação a isso. Agora, em relação à situação de Cabo Delgado, também quase que não sabemos nada, porque a maior parte das coisas que aparecem são especulações. Não tem uma entrevista direta com as pessoas que estão no meio de insurgentes. Nós queremos saber quem são, o que querem. Até agora não está claro. Geralmente, quando é uma organização, um movimento islâmico militarizado, militante, jihadista, né, costumam fazer declarações. E se eles juntaram-se a algum movimento internacional também costuma fazer declarações, mas até agora ninguém fez declarações. Agora, a possibilidade existe, porque é uma população islâmica, muçulmana, que teve vários tipos de movimentos e orientações políticas, então tudo é possível.
Daquilo que tem acompanhado de Cabo Delgado, por exemplo, e a forma como este grupo opera, Tem alguma semelhança com o grupo Estado Islâmico, por exemplo?
Sim, mas o grupo tipo Estado Islâmico, Al-Shabaab ou outros grupos, eles têm objetivos, muitos deles têm várias facções dentro do movimento, né? Mas, pelo menos, publicamente, tem algumas reivindicações claras que eles fazem. No caso de Cabo Delgado, nós não sabemos que tipo de reivindicações eles têm ou queiram apresentar. Nós não sabemos, porque ninguém deixou eles falar até agora. Eu acho que... ou eles próprios também não falam. Mas aqueles que foram levados ao tribunal, por exemplo, podiam ser apresentados ao público e explicar o que queiram, mas nós não sabemos o que eles queiram. Por isso... eu não posso falar, seria especular, porque qualquer movimento, qualquer insurgência que optou por via de violência, né, pode fazer as mesmas coisas que as pessoas de Cabo Delgado estão a fazer. Por isso, eu não posso dizer que eles fizeram isso porque são muçulmanos, eles por isso optaram por jihadismo, ou estão a fazer por outras razões, porque também podem fazer isso, porque nós conhecemos movimentos cristãos, por exemplo, em Uganda, né, são muito violentos, em Congo também, por exemplo, exemplos desses. Tem movimentos seculares, laicos, também são muito violentos e fazem o mesmo tipo de violência. Para ser islâmico, eles têm que declarar algum fim islâmico. Até agora, a gente não vê.
Desde 2017, que começaram esses ataques, pelo menos 200 pessoas já foram mortas e o governo promete acabar com o apoio de alguns dos seus parceiros. Qual é que é a sua leitura também em relação a esta resposta do governo, que tem muitas promessas?
Quando não sabe de que se trata, pode fazer todo tipo de respostas, mas essas respostas não vão ser efetivas. Primeiro, tem que saber de que se trata. Depois, desenhar respostas para esse tipo de fenômeno ou situação. E até agora, eu não acho que tenha uma visão clara de que se trata. Ou o governo sabe, mas não quer nos revelar. Uma das duas. Então... Se soubesse exatamente, acho que seria mais fácil ver a eficácia daquilo que estava a fazer. Porque nós não tínhamos esse tipo de movimento. Veja, se compararmos a outros países onde tem algum radicalismo histórico ou de longa data, então os governos respondem com muita violência, não é? Então dá para entender isso, mas neste caso nós não temos uma precondição, nós não conhecemos esse tipo de movimentos até essa altura. Então, se o governo está a responder para alguma coisa, está a responder para aquilo que só o governo sabe o que é, número um, ou não sabe, então só está a responder porque as pessoas que estão a pressupor ou especular, está a dizer que o fenômeno que estamos a enfrentar é este. Então, estão a desenhar respostas a este fenômeno, mas pode ser que o fenômeno a quem está respondendo é este, por isso que não está tendo efeito. Eu acho que é por isso que estamos todos meio perdidos e por isso que o governo não está tendo muito sucesso, mas eu acho que podia investigar melhor, identificar de fato o que é que se passa. Então, se conseguir, aí pode desenhar uma resposta concreta para um fenômeno concreto. E no caso, se de fato tivermos jihadismo, isso pode durar anos a lutar com eles e eles podem conseguir apoios, dinheiros e todo tipo de outros elementos para sobreviver e continuaram a lutar, mas pelo menos havíamos de saber que esse é o problema que temos, mas não sabemos se é esse problema, eu acho que é isso, porque a maior parte das pessoas que dizem, olha, que escrevem muitas coisas, escrevem uma coisa, depois passado 3 meses aparece outra coisa, e até agora nós não estamos claros. Se tivermos jihadistas em Moçambique, eu acho que eles são uma... ou eram sempre uma minoria insignificante. Yeah? E se eles conseguiram angariar algum apoio, deve haver algum impulso social ou político para isso. Né? Então, neste caso, houve aquele problema dos jovens que foram levados à prisão em Mocimbo da Praia, e houve conflitos entre os velhos e mais novos muçulmanos lá nas mesquitas. Não são acontecimentos que podiam, por si só, levar a esse tipo de situações, né? A não ser que alguma coisa aconteceu que agravou e agudizou a esse ponto. Então, esses todos os subsídios, esses todos os elementos, nós temos que identificar e entender.
Não lhe parece estranho que este movimento tenha surgido ao mesmo tempo que Moçambique descobre os recursos e prepara-se para explorar?
Sim, mas geralmente quando surgem movimentos radicais, é depois, né? Depois de quando começa-se a explorar os recursos, sobretudo gás e petróleo, e eles vejam que os recursos não estão sendo distribuídos justamente, ou os dividendos não estão sendo divididos entre as pessoas, ou não estão sendo investidos no desenvolvimento social. Yeah? Então, eles costumam fazer reivindicações e acabam criando esses movimentos, mas muitos deles não são especificamente religiosos, porque um desses movimentos, por exemplo, é na Delta de Nigéria, que são basicamente mais de cunho étnico, né, de Igbo, mas outros grupos étnicos que também acham que foram afetados por essa situação por causa do meio ambiente, etc. Mas a única razão causa, né, que pode justificar esse tipo de resposta é um descontentamento muito profundo relacionado com a terra, porque é o único recurso que pode estar neste momento em disputa. É só isso, porque a gás ainda não começaram a explorar, né? Agora, outra questão é que aqueles outros recursos, não na costa, mas no interior, como rubis, etc., por exemplo, foram os mineiros artesanais, yeah? Foram maltratados. Muita gente está habituada a viver a partir desse tipo de coisas, né? Então, o Estado devia regularizar a situação dos mineiros artesanais, porque eles precisam também sobreviver. E também tem algum conhecimento, né, que pode contribuir para o desenvolvimento da própria área de mineração. Mas eles foram maltratados. Muito descontentamento também havia no interior por causa de terras, de compensações por causa de terras, e obviamente porque também as forças de segurança, inclusive segurança privada, né, de maneiras como eles trataram a população local, é possível que se desenvolveu alguma narrativa ou discurso de sofrimento, né, que já se espalhou no meio da população rural, e em certos grupos houve uma resposta de pegar armas e responder, sei lá.
E assim foi a Agenda Africana, conversando com a professora moçambicana de História, Liazat Bonat, que trabalha na Universidade de West Indies, no Trindade e Tobago. Nós voltaremos para a semana. Sou Alex Miguel.
É Romans Miguel com a Agenda Africana. Vamos agora à música. Trazemos o tema brasileiro Lepo Lepo com a banda Psírico.
O banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade: se é dinheiro ou é amor. Publicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. O meu salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade: se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta.
Do Lepo Lepo para as notícias, recapitulando a atualidade nesta quarta-feira, a Rainha da Inglaterra, Elizabeth II, cedeu ao pedido de Boris Johnson para suspender o Parlamento Britânico entre a segunda semana de setembro e 14 de outubro. Na prática, isto significa que os deputados britânicos terão tempo bastante limitado para votar medidas que possam prevenir uma saída do Reino Unido da União Europeia, sem acordo, como defende Boris Johnson. O presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, considerou a alteração um ultraje constitucional. Enquanto o líder do Partido Trabalhista na oposição, Jeremy Corbyn, afirmou que o plano do Primeiro-Ministro é um escândalo que ameaça a democracia. Na Zâmbia, um líder da oposição foi preso hoje sob a acusação de difamar o presidente Edgar Lungu. Chishimba Kwambwili, líder do Congresso Nacional Democrata, disse num vídeo que cães da zona de Chawama não se cansam de viajar, numa aparente referência ao bairro da Lata onde o presidente Lungu vivia. Lungu esteve na Índia na semana passada e está agora em Tóquio. Kwambwili foi interrogado durante 2 horas antes de ser formalmente detido sob acusação de difamar o presidente. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Mohammad Javad Zarif disse que o seu país não deseja um aumento de tensões no Médio Oriente. Ao intervir numa visita ao Japão para conversações com o primeiro-ministro Shinzo Abe, Zarif disse que o Irão acredita que todas as nações devem poder exercer os seus direitos ao abrigo da lei internacional. 11 pessoas morreram no sul do Chad em confrontos envolvendo pastores e agricultores. O governador da província, Moyen Chari, afirmou que 8 pastores e 3 agricultores foram mortos devido a uma disputa sobre a destruição de marcos agrícolas. O presidente americano Donald Trump declarou o estado de emergência em Porto Rico antes da chegada da tempestade tropical Dorian, que poderá converter-se em furacão hoje ao passar pelo sudoeste da ilha. A ordem autoriza o Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos e a Agência Federal para a Gestão de Emergências a coordenarem as ajudas de emergência na ilha, devastada pelo furacão Maria em 2017. Dorian é quase já categoria 3. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 28 de agosto, da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Leo Oldleo, Dan Crafton e Álvaro Ludger Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.